O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
O nosso cérebro vai estar em destaque esta semana, o que é bom. O cérebro, a personalidade, as nossas capacidades.
É verdade. Como tudo isso muda ao longo da vida, é essa a ideia. Vamos falar aqui um bocadinho de personalidade, de facto, de alguns aspectos importantes e como podem mudar a introversão, o poder de contar histórias, o que é que eu posso fazer para ser como eu quero ser, o que é que a personalidade tem a ver, por exemplo, com a idade. Mas de facto é como tu...
Isto não é uma estátua, não está aqui
não está, exatamente.
Imóvel, parado.
Hoje sabes que a personalidade muda muito mais do que aquilo que se acreditava há poucas décadas. E o que é também muito interessante é que o cérebro também sabe hoje muda. Muda ao longo da vida e muda mesmo todos os dias. E nós podemos fazer por isso e tem vantagens e aspectos muito interessantes. E essa vai ser para onde vamos começar esta semana. A ideia de que as pessoas são assim ou assado, que têm a sua personalidade e não mudam, acabou. Há um novo normal. A ciência mostrou como a personalidade pode mudar ao longo da vida, intencionalmente ou não. Assim como o cérebro. A velha ideia de que a estrutura do cérebro adulto é fixa, não muda, sabe-se hoje que está errada. O cérebro não se desenvolve apenas na infância, mas ao longo da vida toda, embora com menor intensidade e dependendo do que lhe for solicitado. Mas em idades avançadas continua a haver criação de neurónios e novas conexões neurais, quer dizer, novos conhecimentos e novas capacidades. A maleabilidade do cérebro desafia-nos a planear, a aprender, a fazer e a ter a iniciativa a vida toda. O cérebro é muito mais como um músculo do que como um osso. Em geral, as áreas do cérebro que se relacionam com atividades especializadas tendem a crescer quando solicitadas. Os taxistas de Londres, por exemplo, os condutores dos famosos Black Cabs londrinos, possuem mais matéria cinzenta na zona cerebral hipocampus do que o normal nas pessoas. Esta é a zona do cérebro onde a informação espacial complexa é memorizada. Investigação publicada na revista científica Hipocampus mostra que este facto é específico dos taxistas londrinos e que começa a surgir ao fim de alguns anos de profissão. Os condutores de autocarro não a têm. Também guiam o dia todo em Londres, mas ao contrário dos taxistas, fazem sempre o mesmo percurso. E quanto tempo é necessário para mudanças relevantes no cérebro? Dias. O cérebro muda ao dia. Na música, por exemplo, no tocar piano, foram registadas mudanças cerebrais diárias. Mudanças tão mais patentes quanto mais o tocar piano ou outra atividade for uma atividade dirigida, isto é, tenha um objetivo preciso, esteja focada em dominar alguma coisa. O cérebro muda e muda ao dia.
Portanto, aquela ideia de eu sou assim, não mudo, ou tu és assim, ou és assado, não é bem assim.
Pois, essa ideia talvez seja a principal causa para ser mesmo assim, não é? Porque mais nada do que está investigado hoje em dia aponta nesse sentido. E esta plasticidade, maleabilidade do cérebro é muito interessante, porque...
Não, que é uma coisa incrível, que eu estava a ouvir e estava aqui a pensar, todos os dias.
Todos os dias.
E é uma questão de dias para o cérebro se adequar.
As investigações feitas no piano e noutras atividades de prática mostram que há de facto evolução neural de sinapses, etc, etc, que vão mudando configurações ao dia. E que quando nós compreendemos uma nova coisa, o cérebro mudou. A mesma coisa quando estamos a praticar golfe ou bilhar, não é?
Também serve.
Também serve.
Qualquer uma das duas.
E quando vamos aprendendo e vamos melhorando, e não é só fisicamente, o cérebro está obviamente a proporcionar todas essas melhorias. E é possível fazer isso a vida toda. Claro que na infância é só o que o cérebro faz. É uma esponja.
Exponencial, não é?
É exponencial. Mas podemos fazer isso a vida toda, em adulto, na nossa idade, na idade mais avançada, etc. E o cérebro muda e progride. Senão, estagna e fica parado, porque também não puxamos por ele. É muito como um músculo, lá está.
O novo normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
Hoje vamos falar um bocadinho para os introvertidos, que têm uma vida, se calhar, às vezes um bocadinho mais difícil nesta nossa sociedade da comunicação, não é?
É isso que tem preocupado alguma investigação, algumas pessoas, porque, de facto, a sociedade da comunicação, ou da informação, talvez seja mais apropriadamente referida, de facto, ser da comunicação. Tudo comunica, mensagens, falar, etc, etc. É muito expansiva, muito exteriorizada. E os introvertidos, que são mais pau-fechados, mais gostam de mais estar a matutar e estar sozinhos. Como é que se saem ou podem sair, ser influentes e ser ouvidos numa sociedade onde todos falam e eles estão calados? Isso é o nosso Conversa 2. Num mundo que não para de falar nunca, como se podem sair, ser influentes? Os introvertidos, as pessoas com uma personalidade mais fechada, mais viradas para si próprias, pouco conversadoras. As pessoas extrovertidas, abertas, que gostam de estar em grupo e trabalham em equipa, parecem estar num bom ambiente hoje em dia, em reuniões constantes, nos telefonemas, nas mensagens, em relacionamento social, a falar e a ouvir. Mas e os introvertidos? Os introvertidos precisam de tempo sozinhos para serem produtivos. E tanto entre quem não para de falar, como entre quem está quase sempre calado, há gente trabalhadora e talentosa. Há ótimos profissionais, tanto extrovertidos como introvertidos. Por exemplo, entre os mais famosos, dois introvertidos líderes mundiais, Bill Gates, o fundador da Microsoft, e Mark Zuckerberg, o criador e líder do Facebook. E, aliás, uns 40% das pessoas serão ambivertidas, com características de extroversão e de introversão. E tem dias. Mas uns 30%, mais ou menos, são mesmo introvertidas, pouco sociais, mais para o fechado, sempre a matutar. Por isso é importante facilitar o envolvimento dos profissionais mais introvertidos, diz Susan Cain, autora do livro best-seller O Silêncio, o poder dos introvertidos num mundo que não para de falar. E como? Facilitar o envolvimento profissional do introvertido é muito um trabalho de todos, mas sobretudo dos líderes. Algumas sugestões na liderança. Garanta que todos têm vez para falar. E não deixe que ninguém manipule as reuniões. Dê a vez, empaticamente, no fluir da reunião aos mais introvertidos, algo do género. Tempo para mais ideias. São precisas mais sugestões, por favor, Manuel. Joana. Mais, fixe a agenda das reuniões com antecedência. As pessoas introvertidas precisam de tempo para se adaptarem. Outra sugestão. Faça um intervalo nos trabalhos. O ritmo quebra e isso ajuda à adaptação. Outra ideia ainda, no dia-a-dia, cria um ambiente de confiança, onde todos falam e, sobretudo, onde todos são ouvidos.
É interessante. Estavas há bocadinho a dizer como é que eles podem ser ouvidos e de facto, tem que ser tudo a seu tempo, não é? Dar também a oportunidade, claro, efetivamente, claro, para que todos, claro, possam participar.
Claro. Já não é fácil, não tendem a ter, digamos, a iniciativa. Mas é preciso que, nomeadamente os líderes, mas não só...
É preciso puxar pelos outros.
Dar oportunidade, puxar pelos outros e treinarmos todos a prática de ouvir. Que isso é o que faz mais a diferença. O que faz a diferença é o que tu consegues ouvir. Porque estás sempre a dizer as mesmas coisas.
Mas não é a mim. Não, é porque nós temos muito essa coisa. Eu sou muito capaz de não ouvir a mim. Não é ouvir a mim, é ouvir os outros.
Exatamente. É ouvir os outros. Isto por um lado. Por outro lado, também convém que quem é mais extrovertido ou tem mais esses traços, mais integrado, ter a noção que há também vantagens nos introvertidos. A capacidade que eles têm de trabalhar sozinhos, a fundo, de investigar, é muito vantajosa em algumas atividades e em algumas tarefas.
E precisam desse espaço e desse tempo, às vezes, para estar ali a trabalhar. Funcionam de outra maneira.
Desse espaço e desse tempo. São questões de personalidade que têm sentido ser ponderadas num mundo que mudou muito em termos de comunicação e em termos do trabalho individual e em equipa.
Uma nova normalidade num mundo em mudança. O novo normal.
Hoje vamos falar de um poder que eu gosto muito, que é o poder dos contadores de histórias.
Dos contadores de histórias. Vamos falar sobre contar histórias como um traço de personalidade. E o que é que se descobriu mais recentemente sobre homens que são bons contadores de histórias e senhoras também que são boas contadoras de histórias. pessoas gostam de uma boa história. Era uma vez. Ou parafraseando Roberto Musil, no livro O Homem Sem Qualidades, o Manuel e a Maria não vêm. E toda a gente que nunca conheceu nem o Manel nem a Maria quer saber porquê. Mas além de gostarmos de histórias, investigação na revista Personal Relationships diz que gostamos também de quem conta boas histórias. Sobretudo as senhoras. Gostam de senhores que contem uma boa história. Investigadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, levaram a cabo uma série de experiências usando uma amostra de cerca de 400 estudantes. Em geral, tanto rapazes como raparigas consideraram que quem contava boas histórias era de estatuto social elevado. Para o sexo feminino, os rapazes melhores contadores de histórias eram frequentemente vistos como potenciais maridos. Mas o contrário não se verificou, ou seja, os rapazes, quando pensavam em senhoras com quem casar, não preferiam as boas contadoras de história mais do que as outras. O estudo sugere, de alguma maneira, um entendimento evolucionista. Por um lado, o sexo feminino, querendo garantir recursos para os descendentes, ter-se-á habituado a identificar a capacidade dos homens contarem histórias como vantajosa. Talvez um indicador de inteligência, de conhecimento, de capacidade de discernimento. Aliás, a extroversão, o falar bem e em público, são ainda hoje traços que indicam, que sugerem, em geral, capacidade de liderança. Não são indicadores seguros, claro, como sabe, daí o comentário é um fala barato. Já quanto ao contrário, o facto de uma senhora ser uma boa contadora de histórias não a tende a destacar das demais aos olhos dos homens. Pode ser outra história. Os homens, masculino, podem ter-se desenvolvido centenas de milhares ou milhões de anos, suspeitando de mulheres que ocupassem muito tempo e chamassem muita atenção. Pode ser. E este traço poderá hoje dificultar que a contadora de boas histórias surja como algo positivo e atrativo. São histórias.
Hoje temos aqui uma guerra dos sexos.
É verdade, às
entre
vezes
homens
não
e
é...
mulheres não é bem igual.
É, e às vezes não é muito politicamente correto, mas isto é investigação.
É investigação científica, ok?
Exatamente. E pronto, as coisas pode estar errada, claro. Toda a ciência pode sempre estar errada. Essa é a sua vantagem. Pode sempre provar que é de outra maneira, não é? Mas, de facto, os dados têm algum sentido, têm alguma pertinência e podem explicar alguma coisa. E no centro está, de facto, o poder de contar uma boa história.
É o que eu digo sempre aos miúdos, às vezes quando eles gostam menos da disciplina de história, muitas vezes não tem a ver com... Toda a gente gosta de histórias. Pode ter, claro, o professor pode ser mais ou menos apelativo para aquilo que está a dizer.
Claro.
É? Porque histórias todos nós gostamos.
Exatamente, dá-nos um sentido, constrói uma narrativa e é muito fácil uma pessoa projetar-se e identificar-se numa história, não é?
Já... Que, aliás, durante milénios era assim que funcionava.
Era assim, já Jesus na Bíblia, as parábolas. Não é? É um instrumento comunicacional absolutamente notável, não é? Aliás, é muito interessante que Jesus está como homem entre nós num mundo pré-alfabético, basicamente ninguém sabia ler, portanto um mundo muito, muito intenso, simultâneo, oral, muito intuitivo e emocional. E a parábola.
Depois toda a gente conseguia relacionar com aquilo, não é? De alguma maneira, transpunha aquilo para
a sua
vida.
Conta a história pequenina, capta a atenção e transmite.
E era eficaz.
Era eficaz, exatamente. Significado às pessoas.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Hoje no Novo Normal com o Fernando Ilharco temos um truque.
Hoje vamos fazer aqui um número, uma espécie de magia.
Então, nós temos falado das mudanças ao longo da vida. E hoje é um truque, isto é uma brincadeira. Um truque para ser como quer.
Exatamente, vamos aqui sugerir um comportamento que as pessoas podem ter, baseado em alguma investigação e trabalho científico nestas áreas, que facilita com que cada um de nós possa ser facilmente e sem grande trabalho aquilo que quer ser. Dá algum trabalho, obviamente, tudo dá trabalho. Mas isto tem suas vantagens.
Vamos à explicação.
Quem tu és, dizem as ciências sociais, é em boa parte reflexo das pessoas com quem tens andado. À nossa volta, as pessoas influenciam-nos direta, mas sobretudo indiretamente. E constantemente. O ditado diz-me com quem andas, dir-te a quem és, tem de facto muito que se lhe diga. Uma boa maneira de modelarmos quem somos, quem queremos ser, são os grupos com quem nos relacionamos, as pessoas com quem vivemos. O empresário americano Naval Ravikant, referido na obra Tools of Titans, Instrumentos de Titãs, de Tim Ferriss, fala-nos na teoria dos 5 chimpanzés. Na zoologia existe uma teoria segundo a qual é possível conhecer o comportamento de qualquer chimpanzé conhecendo os 5 chimpanzés com quem ele passa a maior parte do tempo. Ferriss, o autor do livro, constatando reflexões do mesmo género por parte de outros profissionais de sucesso, conclui: se for possível generalizar esta ideia, ela sugere que cada um é emocional, física, financeira ou noutro aspecto qualquer, uma média das 5 pessoas com quem mais se dá. Intrigante, sem dúvida. Somos o reflexo de nós mesmos no espelho que são os outros, defendeu há muito o investigador americano George Herbert Mead. O cada um é, não quando pensa sobre si, mas antes disso, no dia-a-dia, no trabalho, na vida familiar, o cada um já assume ser é o que vê refletido no comportamento dos outros, como se eles fossem espelhos de mim mesmo. No cérebro de cada um de nós, os neurónios espelho tendem a reproduzir como que instantaneamente as emoções e as ações detectadas nos outros, o que ajuda a explicar sermos como os grupos a que pertencemos. Andar com quem quer o mesmo que nós, partilhar situações, não chega evidentemente para atingir objetivos, mas ajuda e por vezes pode ser decisivo.
Ora, cá está. Os meus amigos neurónios espelhos, que eu gosto muito deles.
Fazem o trabalho para nós.
Temos sempre esta. Nós não somos só nós, não é? Somos nós, claro, os outros, claro, o grupo, claro, os grupos, claro, claro. Os diferentes papéis
é
que temos.
Mesmo. É a família, os amigos, a vida profissional, os interesses que nós temos, não é? Isso é o nosso mundo. E o nosso mundo é o que é a realidade definitiva. E a maneira como nós nos relacionamos, não é? Nas conversas que temos, nos apartes que ouvimos, naquilo que dizemos, nas reações dos outros, está-me a construir para mim próprio eu mesmo. E os meus objetivos e o que eu quero fazer vêm também do contexto onde eu estou e que aquilo que me parece que é execuível, plausível, apropriado. Isto é muito interessante porque, de facto, aponta diretamente para a relevância imensa da dimensão social que nós somos. Somos individuais, mas somos muito também.
Muito. Ser muito aquilo que muito
social,
aquilo dos outros está
constantemente
também,
ligados uns aos outros.
Histórias e descobertas sobre vontade e determinação. O novo normal.
Hoje tínhamos prometido um falar da idade, mas não só, também de personalidade e de motivação.
Exatamente. Como tudo muda ao longo da vida, a idade muda seguramente.
Não há muito a fazer.
Ora bem, e vai mudando e a personalidade também muda. Também muda, também pode mudar. E as nossas motivações, função da idade que temos, etc.
Também não é bem a mesma coisa.
Também não é bem
aquilo
a mesma
que aspiramos,
coisa.
O que queremos aos 20, não será exatamente
claro,
igual aos 60.
Claro, não pode ser. Temos mais futuro aos 20 e menos passado. E aos 60 é o contrário. Já foi mais, não é? Porque hoje em dia há muita gente a passar os 100, não é?
Mas... Então vamos falar disto. Vale a pena ouvir o novo normal.
A motivação para o trabalho, para contribuir para a sociedade, melhorar o mundo e deixar a nossa marca pessoal, varia de pessoa para pessoa e varia ao longo da vida, em função da personalidade, das situações em que nos envolvemos, das oportunidades, etc. E essa motivação varia também conforme a idade que temos. E vale a pena pensar sobre o assunto, porque uma boa parte da nossa vida envolve questões de motivação. Motivar-me a mim e motivar os que me rodeiam. Começando pelos mais jovens, em geral, tendem a ser mais abertos à inovação, a novas experiências e à mudança. São mais jovens e têm menos passado e, sobretudo, têm mais futuro. Estão, por isso, menos agarrados a ideias e, sobretudo, querem descobrir o que gostam de fazer e onde são melhores. Até aos 40 anos de idade, em geral, uma pessoa está mais disponível para experimentar e para mudar, em geral. No início da vida profissional, o jovem quer saber do que gosta, para o que tem mais jeito, que tipo de profissional pode vir a ser. Por isso, variar, mudar e experimentar é natural. A meio da vida as coisas tendem já a ser diferentes. Com 40 ou 50 anos, já temos experiências e escolhas importantes nos campos pessoal e profissional. Já foram feitas. E não somos mais o jovem inexperiente de há 20 anos. E ainda temos outros 20 anos de trabalho pela frente, ou mais. Lá está. Vale a pena fazer um balanço. Há quem mude carreira, mas a grande decisão é outra. Resigno-me, por um lado, ou por outro lado, adapto-me, decido continuar a aprender, a procurar oportunidades e a melhorar? Posso adaptar-me, sei o que faço bem e o que gosto de fazer e é este o meu lugar, nada contra, é ótimo, mas posso também aceitar novos desafios. Mas é mais, sendo estas tendências gerais, há de tudo. Há quem não muda em jovem e quem muda aos 80, 90 ou até aos 100 anos de idade.
Em suma, nunca é tarde.
Nunca é tarde, é isso mesmo. Nunca é tarde. O desafio é...
aquela coisa do burro velho já não aprende línguas, ou já não vale a pena agora com esta idade, né? É mentira.
É, eu penso que isso é razoável dizer que está errado. Não é? Hoje em dia, com a investigação científica que existe nessas áreas, enfim, nunca se pode ser inteiramente taxativo e não é a mesma
claro
coisa
que
aprender...
Claro que a curva de aprendizagem
exatamente.
Não será a mesma, não é?
É, não será. Depende da idade, seguramente. Mas depende mais da necessidade. Depende da vontade, da determinação. Não é? Porque pôs um miúdo de 7 anos a aprender russo, ele também não aprende, a não ser que seja muito motivado e muito pressionado, não é? Já uma pessoa adulta que queira, se quiser, aprende mesmo. Não é? Aprende mesmo.
Nós também temos, já falámos nisto aqui, não? Nós também temos que essa importância de traçar os nossos objetivos.
Os nossos objetivos, exatamente, os nossos objetivos. E na idade temos diferentes objetivos e ao longo que avançamos em determinadas idades ou momentos, etapas, como seja... quando já temos 40 anos, 20 anos de carreira profissional, é natural as pessoas fazerem o seu balanço, pois quando estão na idade tradicional, digamos, da reforma, 60, 70 anos, podem. E há muita gente a mudar de carreiras nessas idades, depende, claro, depende primeiro da saúde, depois das condições económicas que têm, etc. Mas mais fundo, a decisão de que de facto está no fundo é que tipo de pessoa eu sou. Sou uma pessoa que se, digamos, resigna e vai protestando e criticando, mas não faz nada, ou que me adapto porque aproveitei bem as condições que tive na vida, estou bem naquilo que estou a fazer e quero continuar a ser útil. Ou ainda mais, quero ser útil e admito mudar. Mudar de profissão, como é que eu posso ser útil aos outros numa vida profissional ou social, outra, diferente, não é? Portanto, esse é o grande desafio. E hoje em dia, as investigações dizem-nos que isto tem a ver também com a personalidade. Uma pessoa pode ter tido determinada personalidade na adolescência, na juventude, mais fechado, mais egoísta ou muito pouco focado nas deadlines. E ao longo da vida pode mudar. Isso pode passar tudo a ser o contrário.
Portanto, termina da mesma maneira. Nunca é tarde.
Nunca é tarde. Somos muito mais donos de nós próprios do que ao que possa parecer.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.